Muito bom dia. Antes de mais, seja bem-vinda a Sra. Secretária de Estado, a esta Comissão de Educação e, neste caso, ao grupo de trabalho que acompanha a transferência de competências em matéria educativa. É um grupo de trabalho composto por todos os grupos parlamentares e que, ao longo desta legislatura, é um grupo de trabalho novo que foi criado e que, ao longo da legislatura, tem acompanhado esta matéria por diversas vias, através de visitas no terreno, através de audição parlamentar, com uma conferência que ocorreu, e nesta segunda sessão legislativa entendemos que era importante ouvir, portanto, quer a educação, quer as autarquias locais. Ontem esteve cá o Sr. Ministro Adjunto e o Sr. Secretário de Estado, hoje a Sra. Secretária de Estado, para, no fundo, o grupo de trabalho poder colocar-vos as questões e as reflexões que entender pertinentes sobre esta matéria em curso. O mandato do nosso grupo de trabalho é muito claro, portanto, é acompanhar este processo de transferências, olhando em particular para a experiência do Decreto-Lei 30/2015, não escamoteando as experiências anteriores do Decreto-Lei Lei 144/2008 e as competências universais, ou seja, olhar para o percurso que o poder local percorreu no pós-25 de Abril em relação ao seu papel na participação no sistema educativo, na construção e apreciamento do parque escolar e em outras competências que tem vindo a ganhar. Portanto, um processo evolutivo e gradual, onde claramente a participação das autarquias locais foi mudando a sua natureza e a sua dimensão, ou seja, de um parceiro supletivo até aos anos 80, a partir de 99 torna-se um parceiro claramente público e com competências acrescidas a partir de 169-99 e depois com a evolução que se vai conhecendo ao nível do pré-escolar, ao nível do primeiro ciclo e depois com a experiência dos contratos de execução para o segundo e terceiro ciclo e mais recente dos contratos interadministrativos que abarcaram inicialmente 15 municípios, hoje 14 municípios. E por isso é muito importante para este grupo de trabalho essa análise, essa avaliação e, no caso em concreto, do que está a acontecer. Sabemos que a partir do primeiro trimestre de 2017 teremos uma lei enquadradora destas matérias, na educação, na saúde e num conjunto de áreas importantes nesta matéria, e as questões desde já que gostaríamos e que os grupos parlamentares lhe irão colocar certamente é a importância, antes de mais, de dilucidarmos conceitos de centralização, de delegação, de transferência, de municipalização, porque a linguagem não é neutra, partindo obviamente do artigo 6º da Constituição, da subsidiariedade, da descentralização e da autonomia, a delimitação clara das competências, é isso que temos sentido no terreno e nas reuniões que temos feito, o que é que será da competência do Ministério da Educação, das escolas e das autarquias, a natureza dessa mesma delimitação de competências e a identificação clara de meios humanos e recursos financeiros, ou seja, estas são algumas das preocupações que estão em cima da mesa e que serão importantes podermos analisar aqui e também identificar aqui essas dificuldades, essas vantagens e as preocupações que cada um dos grupos parlamentares terá em relação a este processo. A nossa grelha de tempos é a grelha dita normal para estas audições, 15 minutos iniciais para a Sra. Secretária de Estado, cada grupo parlamentar terá 5 minutos para aduzir as suas preocupações e perguntas e reflexões, e depois regressa à Sra. Secretária de Estado com mais 15 minutos para dar as respostas e os esclarecimentos que entender por pertinentes. Eu começaria assim pelo Partido Social Democrata. Ah, peço desculpa. Começaria os 15 minutos com a Sra. Secretária de Estado. Isto foi a pressa inicial e dizer também que o Sr. Secretário de Estado João Costa era suposto também estar aqui presente. Teve, de facto, aqui uma dificuldade complicada de agenda e, portanto, aquilo que se colocou ao grupo de trabalho é que, estando agendado e também o Sr. Secretário de Estado totalmente disponível para estar, que faríamos esta audição e depois logo verificaremos ou avaliaremos se voltará aqui o Sr. Secretário de Estado João Costa noutra ocasião e noutra altura. Agora sim, Sra. Secretária de Estado.
Ora, muito bom dia a todos, já boa tarde. Cumprimento todos na pessoa da Sra. Coordenadora deste grupo e todos individualmente também, começando por pedir desculpa por este atraso. Tenho várias marcações, depois estava até, se não interessa, cheguei atrasada, peço desculpa. Pronto. Indo aqui diretamente ao ponto. Ora bem, eu começaria por dizer que, sem prejuízo de ser objetivo do programa do Governo a descentralização em várias áreas, por razões evidentes, e é para isso que aqui estou especialmente. Me centrarei exclusivamente nos aspectos relativos à educação, obviamente. Começando por dizer e por traçar em linhas muito breves, porque isso é do conhecimento já de todos, e penso que terão mais interesse em uma referência minha mais prospectiva do que de passado, mas no fundo o passado aqui é importante, e traçar aqui um breve quadro, é importante apenas para dizer que o que temos hoje tem uma geometria muito variável. E tem uma geometria muito variável porque sucederam-se aquilo a que podemos chamar camadas vertidas em legislação sucessiva, com diferentes contornos, e que acabou por criar uma geometria muito variável entre os diversos municípios, enfim, na relação com o Ministério da Educação e na transferência, e estou a usar para já o termo transferência em termos não rigorosos, depois poderei e farei com certeza essa análise de maior rigor, enfim, técnico ou técnico-jurídico a que a senhora deputada Susana Amador se referiu, mas e eu para já utilizarei em termos mais ou menos pouco rigorosa a noção de transferência, para dizer que essas camadas têm a ver, como todos sabemos, primeiro com um momento em 84, depois com um momento com a lei 159-99, que faz uma transferência universal em várias áreas, depois os contratos de execução habilitados pela lei de 2008, vários contratos de execução, cerca de metade das autarquias celebraram contratos de execução em 2008 e 2009, e depois ainda uma última camada, enfim, esta expressão camada não tem obviamente nenhum efeito pejorativo, antes pelo contrário, que vertida na lei de 75-2013 com os contratos interadministrativos. A estas sucessivas situações têm todas características bastante diferentes. No caso da lei temos uma transferência universal. E aqui já estou a usar a expressão transferência com propriedade, portanto há uma alienação das atribuições do Estado para as autarquias em matéria de primeiro ciclo. E portanto, tem estas duas características. É, por um lado, uma transferência universal, não dependente, portanto, de contratualização, e é, por outro lado, uma transferência de atribuições dos próprios fins a prosseguir, sem prejuízo, obviamente, dos limites que tem e que eu depois referirei na parte final da minha intervenção. Depois, o diploma dos contratos de execução, facilitarei chamar-lhe assim, do diploma dos contratos de execução, está ali a meio caminho, na medida em que não é universal, porque pressupõe a celebração de contratos. Contratos esses que, na minha perspectiva, têm a natureza de contratos, também eles interadministrativos, num certo sentido, porque são contratos entre duas entidades administrativas, mas contratos em que se faz delegação de competências através dos mesmos, portanto, a delegação de competências pode operar-se por ato administrativo ou por contrato administrativo, e no caso dos contratos de execução, é operada através daqueles contratos administrativos, que são os contratos de execução. E temos este último momento, 2015, que vem introduzir uma geometria ainda mais variável, na medida em que cada um dos contratos, dos 15, agora 14, contratos interadministrativos celebrados depois em 2015, tem algumas especificidades adaptadas, negociadas também aqui no bom sentido, com cada uma das 15 autarquias que na altura decidiu celebrar estes contratos. Ou seja, a estes três níveis correspondem três níveis de universalidade barra casuísmo, ou universalidade barra, enfim, casuísmo também aqui sem nenhum sentido pejorativo, apenas por oposição à ideia de universalidade. Com a lei geral em 99 é universalidade mesmo, com os contratos de execução não é universal porque, mas houve uma ampla adesão de cerca de metade dos 297, talvez, municípios do continente, e os contratos de execução são todos eles muito, muito parecidos, e depois os contratos interadministrativos, que ainda se caracterizam por uma maior heterogeneidade, não só porque são só 14, agora 15 no início, portanto ainda um âmbito mais reduzido, são quase uma experiência piloto, não é? E depois porque eles próprios entre si têm muitas diferenças. Consoante o município aceitou, por exemplo, o parque escolar, o parque escolar, Cascais, por exemplo, não aceitou o parque escolar, consoante outros casos em que os municípios aceitaram também o parque escolar no contrato interadministrativo, casos em que Desde já aqui digo, a meu ver, mal. Os municípios assumiram, enfim, entraram ali um bocadinho como faca quente em manteiga na parte pedagógica e na parte curricular, a meu ver, mal, sublinho novamente. Portanto, temos então o máximo da geometria variável nesse último momento. E a verdade é que, por acaso ou não, não sei mesmo se foi por acaso ou não, estes três momentos que sucedem cronologicamente são momentos que correspondem a uma redução da universalidade. 99 universal, 2008 menos universal e 2015 não universal. De todo, não é? Portanto, é mesmo assumido como um projeto piloto. Que devo dizer desde já, em outras declarações públicas que conhecerão, já me pronunciei como não gostando particularmente do modelo dos contratos interadministrativos. Não, agora que estamos em mais petit comitê, não resisto a dizer que, sendo o nome da minha tese de doutoramento, isto é particularmente curioso, a minha tese chama-se Contratos Interadministrativos, mas para dizer que não simpatizo exatamente, porque é um modelo muito geometricamente variável e é um modelo que permite transferência de coisas que eu acho que não devem ser transferidas, sem prejuízo de dizer que há alguns concelhos onde as coisas correm muito bem. Tenho que o dizer, outros não. Há também conselhos em que correm muito mal. E, portanto, depende de muitas coisas, que se calhar não é aqui o momento de dizer, nem eu as conheço todas, mas tenho que dizer, em abono da verdade, exatamente isto. Há conselhos em que correm muito bem e conselhos em que correm muito mal. Bom, portanto, este é o enquadramento geral. Primeiro ponto que eu queria dizer quanto a isto é que qualquer clarificação desta geometria variável é, a meu ver, bem-vinda. Penso que não se deve prolongar muito mais tempo esta geometria tão variável. Eu costumo dizer, a brincar, que quando me sento à mesa com o Sr. Presidente de Câmara para discutir diversos assuntos, e já devo ir mais do que uma centena, uma centena e meia, eu própria tenho que fazer o meu trabalho de casa e perceber se tem contrato de execução, se não tem contrato de execução, se tem contrato interadministrativo, se eu sei mais ou menos de cor, porque são só 15 ou 14, se não tem nada disso, porque consoante seja uma ou outra, assim, naturalmente, a forma como nós abordamos as questões que tínhamos a falar é diferente. Pronto. E, portanto, isso... Vamos lá ver. E essa geometria muito variável não é necessária... É má. Porque tem que haver aqui, sem prejuízo de poder haver alguma flexibilidade, uma coisa tão variável não é boa. E, portanto, o primeiro aspecto que eu queria deixar é que acho que uma clarificação se impõe, porque... Esta legislação toda sobrepôs-se por camadas, sem nunca revogar a anterior. E, portanto, houve uma, é isso mesmo, uma sobreposição por camadas, sem se ter feito nunca a arrumação da casa relativamente à legislação anterior. Portanto, até juridicamente há uma certa confusão. A descentralização, enfim, está inscrita na Constituição, no artigo 6º, está no programa deste Governo, enfim, do modo geral acho que não há nenhum, é um desígnio ou é um objetivo que, de uma forma ou de outra, não é posto em causa, não é posto em causa, a questão é de uma forma ou de outra. Há três aspectos relativamente ao sistema educativo que eu queria deixar muito claros. Primeiro aspecto. Não pode pôr em causa a garantia da integridade do serviço público. E a garantia da integridade do serviço público pressupõe, a meu ver, estes três corolários. Não pode pôr em causa a autonomia das escolas, não pode pôr em causa, não pode traduzir-se em descentralização, no sentido de municipalização, de aspectos como currículo, avaliação, pedagogia e colocação de professores, e não pode pôr em causa... ou não pode criar uma situação de, não pode pôr em causa uma certa pacificação das escolas. E isto eu vou retomar por causa da questão do pessoal não docente, que não é uma questão pequena. Primeiro aspecto, portanto, a garantia da integridade do serviço público tem que ser mantida. Eu não estou a dizer que a descentralização a põe em causa, estou a dizer que tem que ser mantida e isto traduz-se nestes três corolários: a autonomia das escolas, pacificação dos meios, dos recursos humanos, designadamente das pessoas, e estes três aspectos, colocação de professores, currículo e avaliação barra pedagogia, não estão no pacote. Segundo, não pode pôr em causa a equidade territorial. E eu aqui sublinharia este aspecto, porque se o primeiro é pacífico, o segundo, este... A equidade territorial também é pacífica. Saber ou não se ela é respeitada é que já é mais complicado. E o que é que isto pressupõe? Pressupõe termos muito cuidado na descentralização de uma coisa que é a rede. A rede é saber se abre o curso profissional X aqui ou ali, é saber se abre o curso artístico X aqui ou ali, é saber se é EB23, tem 3 quintos anos, 4 quintos anos, tem 7 anos, se põe o terceiro ciclo no secundário, porque as questões práticas são estas e eu tratei-as todas uma a uma no início deste ano letivo. As questões que se colocam ao nível da rede são tão pequenas, é verdade, como vamos abrir terceiro ciclo na secundária X ou vamos manter o terceiro ciclo na EB23. E eu acho que as câmaras devem ser ouvidas nisto, devem participar nisto. Resta saber se devem decidir em última análise isto. Não temos ainda um quadro completamente firmado, mas a rede é um problema de equidade territorial. O que nós verificamos em muitos casos é que certas ofertas podem ser abertas porque a autarquia quer abrir e não fazem sentido no contexto nacional, ou podem ser fechadas porque assim a autarquia decide e não fazem sentido no contexto nacional, ou não faz sentido ter uma escola que está na extrema de um concelho e outra que está na fronteira seguinte do concelho, redundâncias entre elas. Portanto, há aqui um aspecto macro que eu acho que o Ministério da Educação não pode abdicar como forma de garantia da equidade territorial. E a equidade, não só a territorial, também depende de outra coisa. Eu concordo inteiramente com o que já tem sido dito por vários membros deste governo e por mim própria, que o papel que as autarquias locais têm feito em matéria de educação é notável. Tem revelado em grande medida, ainda como se viu ainda agora na operacionalização dos mecanismos do Portugal, dos fundos do Portugal 2020, tem revelado inclusivamente uma coisa que eu chamarei sem problemas de altruísmo das próprias autarquias, no sentido de se, perdoem-me o plebeísmo, chegarem-se à frente, fazerem obras, mesmo onde não é deles, para bem das suas populações, etc, etc. Agora, também é verdade que há geometrias variáveis também no empenho de cada autarquia ou naquilo que cada autarquia entende ser o melhor, mesmo que ambas, que todas elas façam aquilo que entendem melhor, só que o que é melhor para uns nem sempre é melhor para outros. E, portanto, essa dimensão de equidade também é a função do Ministério da Educação, da minha perspectiva. E o terceiro vetor, se calhar um vetor que aponta num sentido diferente dos outros dois, e daí talvez não todos apontam no mesmo sentido, que é a qualidade do ensino, é a de que há, obviamente, na Constituição, na lei, na lógica e neste governo, uma preferência pelas decisões tomadas ao nível de proximidade dos cidadãos, enfim, vulgo conhecido como subsidiariedade. Dito isto, e porque aquilo é o meu tempo, não é? Porque estou a 3 minutos, queria dizer que, e sem prejuízo depois nas respostas e na fase final, poder clarificar isso, porque acho que é importante clarificar com exemplos concretos, é razoavelmente pacífico neste momento, sem prejuízo de ainda se estarem a perceber exatamente o que é que isto implica, tudo o que tem a ver com aspectos que hoje em dia já são muito das autarquias locais, como atividades extracurriculares, como manutenção de edifícios e reparação, conservação de edifícios em muitos casos, como ação social escolar, que o Ministério da Educação financia, mas que são as escolas que providenciam ao nível da alimentação, transportes, manuais de ação social escolar. Em certas circunstâncias, assistentes operacionais e assistentes técnicos, noutras ainda não, e, muito importante, acho que faz todo sentido passar para as autarquias fornecimento de bens e serviços. Isto é, em vez de termos que ter os diretores preocupados com a burocracia que implica lançar concursos, fazer para tudo o que é fornecimento de bens e serviços, isso pode ser a autarquia a prestar. Acho que faz todo sentido que seja a autarquia a ajudar a aliviar a carga burocrática dos diretores. E já que eles têm alguma carga burocrática, que a meu ver não pode deixar de ser deles, embora eles se queixem com razão, que é carregamento de turmas, avaliação, toda essa parte que é pedagógica, mas que também tem uma dimensão burocrática, não é? Porque é preciso pôr as plataformas a funcionar e aquelas coisas todas. Há depois uma outra dimensão burocrática estritamente gestionária, os pagamentos, a videovigilância, a eletricidade, etc., que penso que as autarquias podiam aliviar, até porque têm muito know-how nessa área, porque gerem um município, aliviar os diretores dessa carga burocrática. O que está fora disto, e pacificamente fora disto, é a colocação de professores a parte de pedagógica e curricular, é toda a parte da avaliação. Isto está fora disto, sem podermos deixar, obviamente, de ter em conta que, por exemplo, a colocação de professores tem uma relação direta com a rede. Se nós abrimos terceiro ciclo num sítio, temos que lá para professores de terceiro ciclo. Se nós abrimos mais turmas ali, temos que lá para mais professores. Portanto, estas coisas são todas ligadas e eu diria que o único ponto aqui que ainda temos que burilar é, de facto, o aspecto da rede e do dimensionamento da rede. De resto, os aspectos que podemos facilmente descentralizar, no sentido de descentralizar para as autarquias, e os aspectos que não são para descentralizar, penso que estão já bastante firmados dentro daquele calendário que o Governo estabeleceu para fazer esta descentralização. Queria apenas dizer uma outra coisa, eu sei que em dois minutos, para concluir sim, dizer que como esqueci, digo na próxima. E pronto, era sobretudo aqui estes os traços que trazia e fico obviamente à disposição. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado, por este contexto e por esta informação que nos trouxe, que é sempre muito relevante para o Grupo de Trabalho. Daria então a palavra agora ao Partido Social Democrata, Sra. Deputada Germana Rocha.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora deste Grupo de Trabalho. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado adjunta para a Educação, Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado. A matéria que deu origem a esta audição foi precisamente o anúncio por parte do Governo, nomeadamente do Sr. Ministro da Educação, acerca da criação de um Grupo de Trabalho por parte da tutela que teria como missão decidir o caminho a seguir no âmbito da descentralização de competências na área da educação. Perante a exposição que nos trouxe a Sra. Secretária de Estado acerca do trabalho que tem sido desenvolvido neste âmbito, e depois de ontem termos ouvido o Sr. Ministro Adjunto e de não termos conseguido daí extrair dados conclusivos no que diz respeito ao processo descentralizador nesta área, espero sinceramente que nesta audição consigamos obter respostas concretas que todos os agentes envolvidos neste processo estão interessados em ouvir. E não posso prosseguir sem referir a forma depreciativa com que o Sr. Ministro Adjunto se referiu aos contratos interadministrativos celebrados entre o anterior Governo e um conjunto de municípios no ano 2015. O que manifestamente contraria as respostas concretas que este Grupo de Trabalho obteve através de um inquérito enviado a todos os municípios envolvidos neste projeto piloto, bem como nas visitas efetuadas a dois municípios que incluíram reuniões com a presença dos diversos agentes educativos envolvidos, e que se mostraram bastante satisfeitos com os resultados obtidos, assinalando, como é normal, alguns ajustamentos que consideraram pertinentes. A este propósito e por coincidência, também no dia de ontem, a Agência Lusa noticiou que a Comissão de Acompanhamento relativamente ao município de Matosinhos, tendo por base as respostas enviadas por 12 escolas e agrupamentos, em conjunto com as entrevistas efetuadas à Federação das Associações de Pais e ao Vereador da Educação, expressa essa comissão um balanço positivo do primeiro ano de execução do contrato interadministrativo celebrado com aquele município. Salientando ainda que com este tipo de contrato as escolas melhoraram também a capacidade de resposta às necessidades em termos de ocupação dos tempos livres dos alunos, bem como a capacidade de resposta em termos de manutenção e apetrechamento dessas mesmas escolas. E ao contrário do que afirma o Bloco de Esquerda, o PSD não confunde a autonomia das escolas com descentralização. O que consideramos é que a conciliação de ambos é determinante para a melhoria da educação, permitindo respostas integradas aos alunos, abrindo a escola à sua envolvência. Mas o que está aqui em causa, Sra. Secretária de Estado, são de facto os instrumentos através dos quais se opera a descentralização. O projeto piloto dos contratos interadministrativos foi concebido e implementado com vista à correção das falhas que haviam sido detectadas nos contratos de execução celebrados em 2008. E hoje é já notória a avaliação extremamente positiva que se faz deste projeto piloto, que envolve já mais de 100 mil alunos e cerca de 5 mil turmas, reconhecida, aliás, pela Associação Nacional de Municípios, considerando este modelo como um bom instrumento para a gestão das escolas, na medida em que a proximidade do centro de decisão potencia a eficiência e a melhoria das escolas. Também ontem o Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais nos deu conta da existência de negociações entre a tutela e a Associação Nacional de Municípios relativamente a esta matéria, nomeadamente quanto a questões de quantificação e qualificação de determinados elementos, nomeadamente no que diz respeito à gestão do pessoal não docente. Motivo pelo qual a primeira questão que lhe coloco concretamente é se vai ou não o Governo alterar a portaria relativamente aos rácios do pessoal não docente e qual o modelo de gestão que vão adotar, nomeadamente quanto à entidade gestora e em concreto para que níveis de ensino. Também foi abordada a questão do ensino profissional e o envolvimento no processo das comunidades intermunicipais. E por isso gostaríamos que concretizasse a que tipo de envolvimento se referem. Depois, e dado que ontem o Sr. Ministro Adjunto não se dignou responder, reitero as seguintes questões. Se reconhece a avaliação francamente positiva e que também hoje já se referiu aqui, que é feita aos contratos interadministrativos e que estes constituem um avanço significativo no que à descentralização diz respeito face aos contratos de execução de 2008. Se considera ou não que o estabelecimento de matrizes de competências consensualizadas permite uma clarificação das atribuições e competências de todos os envolvidos, superando assim uma das principais críticas apontadas aos contratos de execução. Se reconhece ou não que se verificou um acréscimo de autonomia das escolas e dos agrupamentos. O que pensa em relação aos mecanismos de monitorização que foram criados no âmbito dos contratos interadministrativos. Se reconhece que existiu no âmbito destes contratos uma maior preocupação em transferir atempadamente e com rigor as verbas para os municípios. Se é ou não verdade, Sra. Secretária de Estado, que na esmagadora maioria dos municípios envolvidos já se discutiu e foi apresentado o relatório das comissões de acompanhamento da execução do contrato, como é o caso de Matosinhos a que me referi há pouco. E, finalmente, se reconhece ou não que uma das grandes vantagens destes contratos se caracteriza pelo ajustamento a cada uma das realidades das comunidades locais. E, para terminar, é de facto importante de realçar e que considere o papel das autarquias locais na área da educação extremamente relevante. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Germana Rocha, por todas as questões que colocou. Passava então agora a palavra ao Partido Socialista, a Sra. Deputada Sandra Ponteira.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho. Uma saudação à Sra. Secretária de Estado, Alexandra Leitão. Um agradecimento pela intervenção inicial que nos trouxe e também pelos contributos trazidos ao grupo, que em parte são bastante tranquilizadores também relativamente às preocupações que o Partido Socialista tem neste momento acerca deste processo de descentralização de competências, naturalmente, como todos os outros partidos. É de facto incontornável que em 40 anos da nossa democracia o Partido Socialista tem, por um lado, colocado a educação no centro das políticas públicas e também em matéria de educação, a descentralização de competências para o poder local assume para o PS uma relevante importância, como também vimos que assume para este Ministério da Educação relevante importância. Mas, e olhando para o futuro, e uma vez que o PS, e ontem foi dito também neste grupo de trabalho, alia de facto duas histórias de sucesso ao longo destes 40 anos, por um lado o aprofundamento do poder local, por outro lado a escola pública, acreditamos também que será agora o momento de tirar ensinamentos de experiências passadas. Experiências passadas que remontam a 1984, como referiu na intervenção inicial, até aos dias de hoje, mais precisamente com a recente e pretensa, talvez, transferência de competências com os contratos interadministrativos celebrados em 2015. E a minha primeira questão é precisamente sobre este passado, que muito bem também traçou na sua intervenção inicial, e se existe, de facto, uma avaliação de todas estas experiências, porque muito se tem dito, e nomeadamente a deputada que me antecedeu refere algumas avaliações, por um lado positivas, outras menos positivas, e eu questionava se, pelo menos no Ministério da Educação, existe esta avaliação. Quem efetuou esta avaliação e onde podemos encontrar uma avaliação sobre estas experiências passadas, nomeadamente a última? Sabemos que é a intenção do Governo e parece-nos que este é um assunto consensual, o aprofundar a descentralização de competências, nomeadamente, e de uma forma universal. De facto, como referiu na intervenção inicial, é de facto bem-vinda esta clarificação da geometria variável que existe no nosso país no que à descentralização de competências na área de educação diz respeito. É de referir que desde 1984, de facto, o papel do poder local na educação é notável e tem sido, mas eu também não gostava de esquecer a mesma dedicação e o mesmo esforço também das escolas que abraçam e que são os alvos desta descentralização. O papel de toda a comunidade educativa que, ao longo dos anos, tem sabido relacionar-se, e bem, com o poder local. Mas também aqui, todos sabemos do potencial desta intervenção local, quer, por um lado, através do poder local e, por outro, da escola. Este grupo de trabalho ainda ouvirá as escolas, fez uma primeira fase onde foram ouvidos os municípios, agora passaremos também a ouvir as escolas. E a minha questão é se equaciona o Ministério da Educação a transferência de competências já nesta nova legislação, de competências diretamente do Ministério da Educação para as escolas. E se já existe uma ideia de quais seriam essas competências, claro e naturalmente no sentido também de reforçar a autonomia das escolas. Uma última questão relativamente às ofertas de rede. Referiu a preocupação de serem efetuadas ao nível local, mas eu questionava o Ministério da Educação se fariam sentido ao nível regional. Por agora é tudo. Obrigada.
Senhora Deputada Sandra Ponteira, pelas questões que também aqui deixou, à Senhora Secretária de Estado. Bloco de Esquerda, Senhora Deputada Joana Mortágua, para usar da palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente, cumprimentar a Senhora Secretária de Estado para trazer as preocupações que já são conhecidas do Bloco de Esquerda relativamente a esta matéria, não apenas em relação à educação, mas tudo o que tenha a ver com digamos assim, esta questão da transferência, da diferença entre a transferência e a delegação, de facto é uma questão pertinente, mas a municipalização de serviços públicos, seja na área de educação, seja na área da saúde, seja noutras áreas, é uma coisa que nos preocupa particularmente, porque muitas vezes, escondido atrás do princípio da subsidiariedade, está a desresponsabilização do Estado por aquilo que é a sua obrigação constitucional, que é de prestar estes serviços públicos. No caso da educação, isso preocupa-nos ainda mais, porque uma transferência de competências para os municípios que cause desigualdade nas oportunidades e na forma como as crianças acedem às escolas pode marcar as desigualdades futuras no percurso dessas crianças, e nós não podemos correr o risco de que o percurso escolar de uma criança e o seu futuro seja marcado pela lotaria de ter andado à escola no Alentejo ou em Trás-os-Montes. Aliás, a escola deve ter precisamente o papel contrário, que é ser promotora de coesão, e a coesão aqui é a coesão social e a coesão territorial também. Portanto, é esta a principal preocupação que o Bloco tem nesta matéria. E depois temos a realidade recente de processos de transferência de competências para os municípios, em que nós tivemos duas coisas principais. Uma é esta confusão que a senhora deputada do PSD diz que não existe, mas existe, existiu e foi deliberada, de transferir para os municípios poderes que deviam estar na escola. E é aqui que se confunde a autonomia com a descentralização, porque se nos perguntarem, mas há questões que estão a ser decididas pelo Ministério que não deviam estar a ser decididas pelo Ministério porque devia haver um nível muito mais próximo de decisão. Sim, mas ele não está nas autarquias. Esse nível são as escolas e essas decisões deviam ser tomadas pelas escolas. E isso, o processo, os contratos interadministrativos do PSD não fizeram, pelo contrário, passaram para as autarquias. E depois tivemos aquele caso aberrante, que eu conto e contarei quantas vezes for necessária, do vereador que tem o gabinete dentro da escola, que é a coisa mais aberrante que pode existir. A outra coisa, o outro lado destes contratos foi o incentivo à poupança. em que o Governo dava prémios às autarquias que poupassem com as escolas. Poupar com as escolas não é mais do que fazer cortes, que é outra perversão que é inenarrável. Mas eu aqui queria trazer duas questões, em particular porque a Sra. Secretária de Estado colocou-as e, a meu ver, nos princípios que elencou, a integridade do serviço público e a equidade territorial são as nossas preocupações também, uma que tem a ver com a rede. Assusta-me muito a ideia de que a rede possa ficar, e com todo o respeito e todo o mérito dos autarcas nas questões de educação, como o Sr. Secretário de Estado disse, e já foi várias vezes dito, tem feito muito pela educação, mas assusta-me um bocadinho a ideia de que a rede possa ser definida dentro de cada concelho. Porque se há experiências que nós podemos dizer que são experiências positivas, nós também temos casos de presidentes de Câmara que, usando o seu poder sobre o primeiro ciclo, estão disponíveis para fechar uma escola de primeiro ciclo para garantir uma renda ao colégio privado que perdeu o contrato de associação. E isto é uma coisa que nós temos que ver se garante esta integridade e coesão territorial e o primado do serviço público ou não deixar a gestão da rede ao nível concelhio, e aqui falo ao nível concelhio, podia ser a outros níveis, mas que não haver uma decisão nacional da tutela sobre a questão da rede é uma coisa que nos preocupa muito e, no nosso ponto de vista, nunca esta definição da rede deveria sair do Ministério, precisamente para garantir um conjunto de princípios que a Sra. Secretária de Estado elencou. A outra questão, e termino com isto, eu aqui não vou falar das coisas que são pura e simplesmente inaceitáveis, as questões dos currículos, dos professores, da entrada, da parte pedagógica. Aqui estou a falar mais da parte da gestão de rede e de edifícios e, neste caso, de funcionários. Nós não podemos chegar a um ponto em que, pelo facto das câmaras terem responsabilidade por contratar os funcionários, as câmaras têm déficit, o Governo vem e diz que as câmaras têm que entrar num programa de controle de déficit, proíbe as câmaras de contratar e as câmaras vão pôr desempregados a trabalhar nas escolas em contratos de emprego e inserção, mesmo quando o Governo já tirou os desempregados das escolas. E isto cria uma desigualdade brutal e vai criar problemas à gestão das escolas, à tal pacificação das escolas. E é por isso que o Bloco de Esquerda considera que é muito perigoso descentralizar para as autarquias esta dimensão da contratação de quem trabalha nas escolas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos então a palavra agora à Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, do CDS-PP. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado e agradeço-lhe a forma clara e concreta com que já nos elucidou em alguns aspectos que referiu. Sr. Secretário de Estado, na audição de ontem, o Sr. Ministro Adjunto e o Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais, durante essa audição, o CDS desceu um determinado número de considerandos objetivos sobre a descentralização de competências, com a qual, de resto, concorda na generalidade. Foram feitas sugestões e colocadas três perguntas muito concretas. Ora, a criação deste grupo de trabalho teve em vista contribuir para a reflexão, acompanhamento e debate em torno das transferências de competência na educação. E foi por isso, com surpresa, com genuína e enorme surpresa, que o CDS verificou que não lhe foi dada qualquer resposta. Aliás, não houve sequer a menor menção ao questionado por nós. Não estou a referir aos outros partidos. E por uma questão de lealdade e frontalidade, entendo o CDS seu dever este esclarecimento para poder solicitar à Sra. Secretária de Estado que, dentro do possível, imita a posição do Governo ou o seu entendimento no tocante às situações que lhe pretendemos colocar e, assim, dar sentido à existência deste grupo de trabalho e a esta audição. E, sem mais delongas, porque o tempo é escasso, agradecemos que a Sra. Secretária de Estado, então, se pronuncie sobre alguns aspectos que consideramos relevantes, concretamente no que se questiona e preconiza na transferência de competências na educação. É sabido que está em curso, e já foi referido, uma experiência nesta área, ou seja, os denominados contratos interadministrativos de delegação de competências. A sua aplicação é relativamente recente, pelo que ainda não é possível ter uma percepção real dos impactos, segundo informações que nos chegaram. Todavia, há já notícias sobre uma elevada disparidade, seja no tocante ao grau de satisfação resultante das experiências em curso, seja pelas dúvidas que o seu teor suscita junto dos agrupamentos de escolas e de escolas não agrupadas que não estão diretamente envolvidas no processo. E fazendo eco do que acabei de referir, impõe-se no nosso entendimento solicitar à Sra. Secretária de Estado os seguintes esclarecimentos. Existe ou não a intenção de determinar a universalização dos contratos interadministrativos sem que previamente se proceda a uma ponderada avaliação dos resultados alcançados, avaliação que, aliás, está prevista nas cláusulas dos contratos-piloto? A monitorização, o acompanhamento fidedigno e rigoroso e a consequente avaliação são, no nosso entendimento, o garante da adequação necessária face à diversidade do nosso território, de modo que, de uma forma faseada, progressiva, se possa eventualmente generalizar o que tem vindo a ser aplicado no terreno. E pergunta-se, existe ou não a intenção de virem a ser concretizados contratos interadministrativos não diferenciados, ou seja, uniformizados, sem ter em conta as respectivas características territoriais e sociodemográficas? Eu aqui fiquei com alguma dúvida, porque a senhora Secretária de Estado referiu que não se pode prolongar por muito tempo esta geometria variável e eu não entendi exatamente a que é que se estava a referir, se era ou não a este ponto que eu tinha para questionar. Presumindo a intenção de alargar a todo o território estes contratos ou outros e ampliadas por essa via ou outra, as competências das autarquias serão ouvidos os diretores dos agrupamentos envolvidos, nomeadamente quanto à definição da matriz de responsabilidades? E eu permito-me um pequeno à parte neste momento, porque o discurso do fim do mundo, a relutância atribuída às escolas e aos professores no respeitar a delegação de competências, é, no nosso entender, decorrente de não ser tido em conta o parecer dos diretores, que, em virtude do seu conhecimento, da sua experiência, difere manifestamente do que plasmado no papel parece funcionar bem. E para vir a existir um efetivo compromisso político-social na melhoria da educação, há que ouvir quem está no terreno, pois podem contribuir com o seu conhecimento para a percepção da realidade que, de forma gritante, difere de conselho para conselho. Voltando às perguntas, ainda quanto ao teor dos contratos e quanto a uma eventual determinação no sentido que as direções dos agrupamentos deixarão de ser elas a definir as regras de atuação do respectivo pessoal docente, terão que sujeitar às regras harmonizadas pelo município para todas as escolas? Como é que se justifica que, em clara oposição ao quadro legal estabelecido pelo Decreto-Lei 75/2008, que regulou o regime da autonomia da administração e gestão dos estabelecimentos públicos, e as competências dos conselhos gerais, os agrupamentos de escolas e as escolas não agrupadas deixem de ter responsabilidade exclusiva sobre o próprio projeto educativo, tendo de repartir com as autarquias e até mesmo de ajustar os seus projetos aos projetos estratégicos municipais? Bem, assim como se justifica a possibilidade dos agrupamentos de escola e escolas não agrupadas deixarem de ter competência exclusiva para estabelecer as próprias modalidades de organização, tendo de ouvir previamente o Conselho Municipal de Educação. Mais, serão as escolas e agrupamentos de escolas forçadas a negociar e a celebrar protocolos de cooperação com o município, mesmo que tais instrumentos não sejam do seu interesse? E, finalmente, pretende ou não o Governo conferir às autarquias, a título definitivo, o poder de gerir a mobilidade dos docentes entre escolas, retirar às escolas a autonomia na constituição e gestão de turmas e transferir para as autarquias a responsabilidade das regras, procedimentos e prioridades no processo de matrículas dos alunos? Não gostaria de terminar esta intervenção em nome do CDS sem referir o seguinte. As autarquias devem continuar a fazer o que já fazem e fazem bem, maiormente nos temas em que ocorre uma colaboração profícua. A gestão do pessoal não docente, das instalações e equipamentos escolares, a promoção da equidade social, a gestão das cantinas e o processo de aquisição de bens e serviços e, louvando apenas estes aspectos a título exemplificativo, é oportuno, entendo eu, ser de alargar esta transferência de responsabilidades às escolas secundárias.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para terminar, Sra. Deputada Paula Santos, Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento também a Sra. Secretária de Estado, agradecendo também os contributos que trouxe a esta discussão a propósito da transferência de competências e eu também vou-lhe chamar desta forma, porque efetivamente vários os processos, nomeadamente os mais recentes, não podemos falar de uma efetiva descentralização, quanto muito se calhar de uma delegação, exatamente até pelo modelo em que foi colocado através dos contratos. Uns eram os contratos de execução, os outros os contratos interadministrativos, mas a verdade é que tinham em comum, ou têm em comum, o aspecto de que a competência
não foi efetivamente transferida para as autarquias, continua a ser competência do Governo, e o Governo ainda por cima, o que está previsto no quadro legal é que avalia como é que as autarquias desempenham ou não desempenham essas mesmas competências, existindo aqui uma tutela de mérito que vai para além daquela que a nossa Constituição consagra para as autarquias. Nós temos profundas preocupações em relação a este processo. E, de facto, o histórico que temos, a senhora Secretária de Estado também fez uma referência em relação a essa matéria, mas o histórico não tem tido uma avaliação muito positiva. Porque nós assistimos sempre, e se calhar ainda até um período antes, quando foram transferidas as escolas de primeiro ciclo para as autarquias, em 1984, as competências foram transferidas, os meios é que não. Ou seja, temos tido sempre, nos vários processos, este aspecto que não foi efetivamente atalhado. 2008 também não, e 2015 também não foi tido em conta. Nós consideramos, aliás, quando falamos em questão de transferência de competências, entendemos que há um conjunto, e ontem também já manifestámos isso com o Sr. Ministro, que há um conjunto de aspectos que não podem ser colocados em causa. Um primeiro é que estamos a falar, de facto, da garantia da universalidade das funções sociais do Estado. Estamos aqui a falar de educação e creio que os processos não podem ser geradores de mais desigualdades. Eu creio que desigualdades no nosso território nós já temos muitas. E os processos que se realizaram no passado, transferência de competências, aprofundaram ainda mais essas mesmas desigualdades. Creio que as questões da universalidade não podem ser colocadas em causa. O Governo não se pode responsabilizar também do seu quadro de atribuições e competências. Registo aqui a preocupação da Sra. Secretária de Estado, nomeadamente em matéria, quando faz a questão, faz referência à rede. Nós também entendemos, quando falamos na universalidade, quando falamos da responsabilização por parte do Governo, de facto, as questões pedagógicas, de forma alguma. Não é? De forma alguma. Agora, depois, temos que entrar na discussão o que é que efetivamente são questões pedagógicas e o que é que contribui ou não contribui, ou o que é que tem implicação ou não tem implicação em termos pedagógicos. Umas são mais óbvias, outras, se calhar, não serão tanto, mas que valeria a pena fazer essa avaliação. E depois, não pode ser também um processo de transferência de encargos para as próprias autarquias. Porquê é que nós colocamos isto? Porque nós estamos a falar, em matéria de educação, há um conjunto de questões grandes que ainda estão por resolver nas nossas escolas. Quando falamos de parque escolar, há escolas que necessitam de uma intervenção, que estão em estado de degradação, há localidades que necessitam de novas escolas, há escolas que necessitam de ser, não é só de ser ampliadas e conservadas, mas que precisam de ser atualizadas no conjunto de valências que devem ter para se adequarem àquelas que são as exigências de currículo. E estes são aspectos que naturalmente devem ser tidos em conta quando se está a fazer a discussão da transferência de competências. Por exemplo, temos um levantamento qual é que é o estado atual do parque escolar do nosso país e o que é necessário intervir e que investimento é que seria necessário ser feito. Por exemplo, em relação ao pessoal não docente, esta também é uma necessidade das escolas. As escolas que nós visitamos e que temos visitado, não há uma em que diga que não tem necessidade de assistentes operacionais. E esta é uma questão também que necessita de ser resolvida. Não é só a carência, a existência de vínculos precários que precisam de ser, que é necessário também resolver, e a necessidade de adequar os assistentes operacionais há, de facto, aquelas que são as necessidades da escola. Aliás, no Orçamento de Estado para 2017 foi inclusivamente aprovada uma proposta do PCP nesse sentido de revisão dos critérios numa perspectiva de adequar a essas mesmas necessidades. Porquê é que nós colocamos esta questão? Porque quando se avança neste debate tem que se conhecer a realidade concreta para saber exatamente a situação e daquilo que se pretende transferir. Mas, voltando outra vez ao pessoal não docente, há escolas onde, de facto, existe confusão, continua a existir a confusão sobre quem tem a responsabilidade do quê. Por exemplo, ter pessoal não docente, em que a entidade empregadora é uma, mas que desempenham funções num local em que quem dirige esse local não tem qualquer tipo de vínculo aos profissionais, isto gera e potenciador de gerar conflitualidade e confusão dentro da escola. Sobre o pessoal não docente, ainda dizer o seguinte: as funções que desempenham são de facto várias, distintas, mas podemos perguntar, tem ou não tem implicação, o pessoal não docente contribui ou não contribui também para a qualidade do ensino? Tem ou não tem implicações também o facto das escolas serem dotadas dos meios humanos adequados, tem ou não tem também implicações do ponto de vista pedagógico? Acho que são questões que se colocam. Ou no parque escolar, o facto das escolas estarem apetrechadas com uma biblioteca, com um conjunto de meios adequados, com os laboratórios que correspondam àquelas que são as exigências que os currículos colocam, isto tem ou não tem também implicações do ponto de vista pedagógico? São questões que efetivamente nós colocamos e queremos que fazem todo sentido. Uma última questão para terminar, já vi que o meu tempo está no fim, é uma das grandes questões que vieram para cima da mesa, nomeadamente nos processos passados, foi o processo ter sido conduzido de uma forma, vou utilizar esta expressão, de algum secretismo. Ou seja, o que é que eu quero colocar com isto? Não foi envolvida a comunidade escolar na discussão, a dar opinião, sugestão. E o que eu pergunto é como é que está a ser envolvida a comunidade escolar? As escolas, os professores, os funcionários, os pais, creio que são elementos que intervêm ativamente na educação e que a sua opinião
deve
ser considerada neste processo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A senhora Secretária de Estado, agora para responder a este vasto leque de questões, que responderá como entender, ou por bloco de questões, ou muito bem. Diretamente às senhoras deputadas.
Não, agora é que está. Por grupos de matérias e não individualizadamente. Queria dizer o seguinte, quanto aos contratos interadministrativos, começando por aí, quanto aos contratos interadministrativos, eu queria dizer o seguinte, eles estão longe de ser consensuais, não é? Os contratos interadministrativos, primeiro, e acho que isto responde a uma das questões da senhora deputada, terminaram o primeiro ano letivo completo em julho, portanto não há ainda meios, ainda é cedo para fazer uma avaliação global. Segundo, eles são tão variáveis que a resposta às perguntas que a certa altura a senhora a deputada Germana Tesoura me dizia se concordo que a avaliação positiva dos contratos interadministrativos, nos casos sim, noutros casos não. Se concordo que há uma boa monitorização, sim, são só 15, não, são 14, não é difícil monitorizar. Contudo, salientava três coisas sobre os contratos interadministrativos. Primeiro, tiveram parecer desfavorável do Conselho de Escolas. Segundo, são 15, agora 14. Tem uma denúncia da Maia em 15. Os contratos de execução são 108, tiveram 4 denúncias. Em termos de percentagem, os de execução ainda levam um bocadinho a palma. E, portanto, do ponto de vista do sucesso dos contratos interadministrativos, eu não consigo deixar de dar uma resposta que não seja casuística. Nos casos sim, noutros casos não. Se a monitorização é boa e corre bem, temos ideia que sim. As comissões de acompanhamento funcionam bem. Mas está ainda muito cedo para, em termos de funcionamento dos mesmos, para termos uma visão global. Aquilo que temos da interação e que também os nossos próprios serviços estão a colher é que é muito variável. E concordo que houve uma deficiente diálogo na elaboração, na comunidade educativa no que toca aos contratos interadministrativos e quando se fala com alguns diretores, isso é bastante evidente. Eu queria responder de forma muito, muito clara à senhora deputada Hilda Novo. Primeiro, se existe ou não a intenção de universalizar os contratos interadministrativos sem monitorização? Não. Se o contrato interadministrativos diferenciam-se sem ter em conta as diferenças, a nossa ideia é esta, é fazer uma lei-quadro que faz uma transferência universal, sem prejuízo da mesma, poder prever a celebração de contratos que flexibilizem certos aspectos. É, aliás, o modelo da Lei das Autarquias Locais de 2013. Ou seja, a ideia aqui seria, há um quadro legal muito claro, muito definido, e que não pode ser só princípios, e que depois pode ser flexibilizado com muitos limites. Portanto, a generalização da geometria variável, não. Se podemos fazer isto, e aqui a resposta é para a senhora deputada e também para a senhora deputada Paula Santos, sobre, sem ouvir todos, não, diretores, pessoal não docente e todos os intervenientes na escola. Obviamente que o pessoal não docente é um ponto essencial da pedagogia também e do acompanhamento que fazem, portanto não são pessoal menor que não tenham que ser envolvidos, e isso para nós é muito claro e é essa a resposta. Depois, ainda continuando nas perguntas concretas que me faz a senhora deputada, se os diretores deixam de definir regras de atuação do pessoal docente? Não. Se os diretores deixam de ter responsabilidade exclusiva sobre o seu projeto educativo? Já hoje, os senhores diretores não têm responsabilidade exclusiva sobre o seu projeto educativo. Partilham-na com o Ministério da Educação, partilham-no já em grande parte com as autarquias, muitas vezes voluntariamente. Portanto, à pergunta do exclusivo, eu terei que dizer que exclusivo sim, papel determinante no projeto educativo não, naturalmente. Aliás, terão que dialogar com as autarquias e como fazem com o Ministério da Educação. Noto que o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar põe claramente a tónica nos diretores. Isso é já um exemplo que está em curso e que existe no Ministério da Educação e que põe claramente a tónica nas direções de escola. Depois diz, diretores deixarem de ter competência sobre modelos de gestão, obrigação de celebrar protocolos. Não sei exatamente a que se refere quando fala em modelos de gestão. Precisava de perceber melhor isso, ou modelos de organização. Estamos a falar em agrupar ou não agrupar, em juntar agrupamento ou não juntar agrupamentos, não sei se for isso. Isso também, já hoje, não é uma competência exclusiva dos diretores, é algo que tem que ser, hoje, com o Ministério da Educação e ouvidos as autarquias. Mobilidade dos centros entre escolas. Já hoje, os diretores só fazem mobilidade dentro do mesmo agrupamento de escolas. A mobilidade entre diferentes agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas é feita pelo Ministério da Educação. Aliás, não é possível, porque a mobilidade entre escolas implicaria um entorce às regras do concurso. Portanto, é possível uma mobilidade para outros sítios, designadamente da Administração Central, mas mobilidade entre agrupamentos de escolas é uma coisa que nós não podemos fazer, porque, volto a dizer, poria em causa a regra do concurso. Agora, dentro do seu agrupamento, os diretores, isso continuarão a poder fazer. Ainda me perguntou, senhora deputada, sobre, eu tomei aqui nota como carregamento de turmas, definição das turmas, etc. A definição do número de turmas, a gestão dessas turmas é essencialmente e continuará a ser uma função dos diretores. Estamos sempre a falar numa maior ou menor nível de diálogo com as autarquias, como tem que ter com o Ministério da Educação. Mas se me pergunta se deixa de ser em primeira linha uma competência dos diretores, não. Continuará sempre a ser em primeira linha uma competência dos diretores. Quanto aos processos de matrícula. Os processos de matrícula é um dos aspectos que tem que se ajustar. Neste momento há um sistema de matrículas nacional, obviamente, e há depois em dois ou três autarquias centrais de matrículas que funcionam a abrigo exatamente estes contratos interadministrativos. Eu acho, aqui digo, enfim, com a mesma certeza com que lhe dei já várias respostas, também não tenho nenhum problema em dizer que é um aspecto que temos a acertar. À partida, coloca uma dificuldade, que é, eu não acho errado, eu não acho impossível, nem sequer errado, que haja fluxos de crianças entre concelhos. Este é um dos problemas que a rede, que a municipalização da rede, que não irá acontecer nestes termos, mas para usar a expressão que mais impacto pode ter, cria. Nenhum concelho quer que os seus alunos se desloquem para outro território, por exemplo. E há muitos concelhos, muitos não, mas há alguns, por exemplo, que ainda não têm escolas secundárias e querem ter exatamente para não ver. Ora, em certos casos, quando as pessoas vivem em zonas de extrema do concelho, etc., eu não sei até que ponto é que uma central de matrículas, que é municipal, pode pôr em causa esses fluxos, que eu acho que deve haver liberdade para os pais fazerem dentro das vagas que há nas escolas, etc. Portanto, é uma das áreas, volto a dizer com a certeza e com a frontalidade e clareza com que respondi a muitas outras questões, nesta dica acho que é um assunto a pensar, terá que ser sempre articulado, a meu ver, com uma gestão macro do sistema. Depois, relativamente ainda a outras questões que tinham colocado quanto ao, à rede. Eu quanto à rede acho que é um dos pontos essenciais em termos de coesão social, coesão territorial, equidade territorial. E, portanto, acho que há um papel importante, quer das CCDRs, quer das CIMs, na definição da rede. Acho que devem ser, se calhar, mais ouvidas nesse âmbito do que são hoje. A partilha, como isso é feito concretamente com o Ministério da Educação, creio que terá que ser vista bem quando se mexer na lei, portanto quando se fizer a lei, por forma a garantir que há uma repartição que flexibilizando em parte às realidades locais, não põe em causa essa ideia de equidade que enfim, que já foi aqui subejamente referidas. Eu acho que, dê-me aqui um segundo, eu acho que, voltando aos contratos interadministrativos, eu queria dizer que o principal problema deles é que a sua geometria é tão variável que torna muito difícil fazer uma avaliação global dos mesmos. Este é talvez uma... Se me perguntam, é muito difícil, porque quando se trabalha com base numa geometria tão variável, é de facto muito difícil dizer assim, o modelo é globalmente bom ou o modelo é globalmente mau. Porque exatamente por ser muito variável, é um modelo muito dependente das circunstâncias concretas. Portanto, eu não tenho nenhum problema em dizer que em muitos casos está a correr bem e também conheço vários em que está a correr mal. Enfim, houve a tal denúncia, mas nem é por causa das denúncias, é por aquilo que ouvimos também muitas vezes aos diretores. Depois, queria dizer ainda que, da nossa perspectiva, e agora concretamente do Ministério da Educação, até porque é pelo Ministério da Educação que falo, queria também dizer que, em momento algum, encaramos a descentralização como um elemento de desresponsabilização. Isto, enfim, foi colocado, até porque... É verdade que num sistema como aquele de que estamos a falar, que tem números verdadeiramente avassaladores, não é? Tem 811 agrupamentos de escola, tem mais de 5 mil escolas, tem 115 mil docentes, tem 1,2, um bocadinho mais, milhões de alunos, tem 49 funcionários não docentes, incluindo os das autarquias que estão. Portanto, estes números fazem com que este sistema precise... sempre de uma perspectiva mais próxima e de uma perspectiva macro que lhe garanta a equidade. Aquilo que eu acho que podemos ganhar neste processo de centralização é se conseguirmos recortar muito bem aquilo que é de uns e aquilo que é de outros. E é essa clarificação que eu acho que é essencial. Não se desresponsabilizando uns do que passar a ser deles e outros do que continua a ser seu, e agora estou a pensar no Ministério da Educação. E concordo com a senhora deputada Paula Santos quando diz que um dos aspectos essenciais é, e isso o Ministério da Educação está a fazer, cumprindo enfim o calendário que o Governo tinha estabelecido, é o tal levantamento das condições do parque escolar, o levantamento do pessoal não docente que existe, enfim, o levantamento do existente, digamos assim, para que isto se faça com base em factos reais e com adesão, digamos assim, ao terreno. Queria ainda também dizer que, relativamente ao acompanhamento dos meios, é preciso ver que as transferências que o Ministério da Educação faz no âmbito destas diversas matérias que estão cometidas aos municípios, estou a pensar, por exemplo, na ação social escolar ou em equipamentos, acresce o Fundo Social Municipal. Estamos a falar num total de cerca de 500 milhões de euros por ano. Eu sei que neste caso, e num sistema com aqueles números que eu há pouco dei, há sempre alguma coisa a faltar em algum lado. Há sempre muita coisa a faltar em muito lado, aceito até isso. Mas, de facto, às vezes considero um bocadinho injusto que se diga que, sem prejuízo de sublinhar, e disse-o na primeira intervenção, e a senhora deputada Germana de Sousa perguntou-me se eu reconhecia o papel das autarquias e a importância. Reconheço, já falei aqui, mais do que em competências, mais do que em cumprimento de obrigações, falei em altruísmo. Portanto, falei na forma, no papel absolutamente essencial que têm tido em diversos momentos, em todos os momentos e em diversas áreas. Mas a verdade é que o chefe da educação, dentro daquilo que têm sido as limitações conhecidas, tem feito aqui um esforço de transferência para as autarquias, por exemplo, em matéria de transportes, ação social escolar, etc., de um valor que é muito elevado. Para nós é muito importante dizer que o processo de descentralização não é acompanhado de uma compressão da autonomia das escolas. Ou seja, ele deve ser acompanhado de descentralização para as autarquias e desconcentração para as escolas, garantindo a lei que a descentralização para os municípios não lhes dá poderes, vamos dizer assim, para comprimir a autonomia das escolas. Nós podemos claramente definir círculos de atuação que, sem prejuízo de terem que se interseccionar em vários momentos, são todos eles respeitados. Ministério da Educação, autarquias locais e escolas. Eu penso que é neste triângulo muito bem definido na lei, que é o que hoje não existe. Até por causa dessas tais camadas que se foram sobrepondo, é nessa definição, que não é enfim, linear, longe disso, mas é nessa definição que a lei deve fazer, sem prejuízo de permitir alguma contratualização para flexibilizar, é nesse triângulo que nós devemos circular sempre. E mais, há uma coisa muito importante que eu queria dizer, eu usei essa expressão no início, e queria dizer, eu acho que este processo de descentralização para as autarquias, desconcentração para as escolas, não pode gerar, ou não deve, ou temos que fazer tudo para que não gere conflitualidade nas escolas. Seja ao nível da relação das autarquias com as escolas, e portanto não pode ser feito contra as escolas, não pode ser feito contra e não será. Também não pode ser feito contra as autarquias e não será. E também temos que ter muita atenção aqui, eu digo com grande franqueza, relativamente ao pessoal não docente. O pessoal não docente é, portanto, a gestão, a contratação do pessoal não docente é uma das áreas que, dentro dos nossos enquadramentos, deve ou deverá ser cometida às autarquias, mas isto deve ser feito em diálogo muito claro com as pessoas, com as pessoas que estão em causa, que não são coisas para serem transferidas, porque são essenciais ao projeto pedagógico, evidentemente. São muito mais, não são tudo. O projeto pedagógico, de facto, é tudo. É ter a escola apetrechada, é ter os sistemas a funcionar, é ter pessoal docente, é ter pessoal não docente, enfim, é ter uma série de meios, todos eles a funcionar, digamos assim. E, portanto, eu diria que, não sei muito bem o tempo que tenho, pronto, eu o que queria dizer, e penso que ficou, espero que tenha ficado claro do que disse, é que pretendemos que seja um processo assente com adesão ao terreno, e daí os levantamentos que estão a ser feitos. Dois, um processo dialogado aos vários níveis. Três, um processo que tenha um triângulo, estes três vértices, Ministério da Educação, Autarquias e Escolas, portanto, a autonomia das escolas, e que tenha um enquadramento claro, aliás, a Lei Quadro está prevista na nossa calendarização, que clarifique os aspectos todos, que dê as linhas gerais, sem prejuízo de permitir uma flexibilização dentro de parâmetros definidos. Eu diria que, se tivesse que sintetizar, aquilo que é o entendimento do Ministério da Educação nesta matéria, é isto. E, portanto, longe de gerar desresponsabilização, porque da confusão de competências nasce a desresponsabilização. Da confusão de competências nasce a desresponsabilização. Ao clarificar, até estamos, espero eu, creio eu, a contribuir para essa responsabilização. Porque quando nós clarificamos quem faz o quê, nós sabemos a quem responsabilizar. E também queria dizer que quando quem se responsabiliza são os serviços do Ministério da Educação, ainda que serviços anónimos, porque não conhecemos os nomes de todos os diretores gerais, estamos a responsabilizar o Ministério da Educação. Portanto, não há aqui também desresponsabilização pela circunstância de serem serviços do Ministério da Educação que são os responsáveis. Pronto, acho que respondi a tudo, não tenho nenhum problema, a não ser que esteja a violar regras, formalidades do grupo de trabalho, de no tempo que me sobra dar a mais alguém alguma pergunta, a não ser que...
É suposto fechar, não é? Mas obviamente o grupo tem aqui alguma informalidade. Eu resta-me de facto agradecer muito à Sra. Secretária de Estado os esclarecimentos que deixou aqui e as respostas que deu às senhoras deputadas que fizeram sua intervenção, e obviamente desde já dizer que, se houver algum estudo, algum impacto, algum elemento ou documento que nos queira fazer chegar e que nos ajude à condução dos nossos trabalhos e as atividades que queremos prosseguir, serão muito bem-vindos, todos esses elementos escritos e estudos que também referiu, e dizer mais uma vez que neste processo, que é um processo de reforma do Estado, é disso que estamos a falar, e de descentralização na área educativa, é fundamental, de facto, a claridade que falou. Portanto, precisamos de clarificar competências, de quem faz o quê, e evitar quer os vazios da ausência de competências, quer as duplicações de competências, que são essas que causam
de facto depois o transtorno, o sobressalto e a ausência de paz social, que é isso que se pretende neste processo. Se houver auscultação prévia, como está a ocorrer, o envolvimento da ANP, o envolvimento de todos os agentes educativos, claro que este debate, este diálogo, esta auscultação serão condições fundamentais para o sucesso e para um desenlace positivo de um processo que está a fazer o seu caminho há mais de 40 anos e que requer, acima de tudo, confiança. Eu acho que precisamos ter confiança nas instituições, confiança no Ministério da Educação, confiança nos professores e nas escolas e confiança no poder local. E, portanto, se existir esta confiança nesta trilogia de agentes envolvidos e se soubermos ouvir e se formos verdadeiramente uma democracia de contacto, seguramente este processo terá um desfecho positivo e, apesar da pluralidade de opiniões e das reflexões aqui feitas e das visões ideológicas que cada um tem sobre a escola e sobre o poder local, estou certo que nos iremos unir naquilo que é essencial, e o que é essencial é termos uma educação pública de qualidade, e o centro de tudo isto só podem ser os alunos, e é para isso que todos nós aqui estamos como deputados e que o Governo também tem seguramente no centro das suas preocupações todos os agentes educativos, mas claramente os alunos são os destinatários primeiros e últimos das políticas e são, de facto, os jovens que queremos preparar para um futuro, e esse futuro é deles, e a educação é, de facto, esse passaporte fantástico para o futuro, e esperemos que possamos todos carimbar esse passaporte com políticas de qualidade. Muito obrigada pela vossa atenção e vamos prosseguir os nossos trabalhos.